melhorar e funcionar. E dessa forma, há uma distância muito grande. E o Congresso Nacional é um Congresso conservador. As mudanças mais profundas que esse país precisa.
É, agora o povo brasileiro também tem que deixar de ser grilo votando em inseticida, né? É, começar a votar no seu próximo, naquele que tá ali com você defendendo suas pautas. Porque muitas das vezes o cara tá ali, é trabalhador, querendo defender o cara que é do agro, vamos lá dizer assim. Ele é peão, mas defende o patrão. Então o patrão só vai buscar os benefícios dele. E com sua razão, né? Você votou para isso. Então a gente tem que começar também a votar naqueles que defendem a classe trabalhadora, que defende o povo, os benefícios sociais. Porque a gente sabe que quando você investe na população pobre, os benefícios sociais, isso retorna para o próprio povo, retorna para o próprio empresário, porque isso é uma máquina que gira. Mas, Caetano, fala um pouquinho dessa parceria do senhor com o presidente Lula, com o governador Jerônimo Rodrigues. Que impacto é esse dessa parceria gerando aqui para Camaçari?
Olha,
A importância desse
eu
impacto.
vou pegar um aspecto que eu quero destacar muito aqui, essa questão da vida do Lula aqui à Bahia, e especialmente aqui a Camaçari, e da importância simbólica disso, entendeu? Você tem hoje, por exemplo, uma economia de Camaçari que está num processo de transição, não é? O que é que estava acontecendo com o nosso polo industrial? O maior polo industrial misto da América Latina, e, consequentemente, quando nós perdemos a Ford. Né, foi um buraco na economia muito grande, né? Com a cratera que se criou na economia, na economia de Camaçari, especialmente na área industrial, que é o nosso forte aqui em nossa cidade. O presidente da época era o Bolsonaro, não fez nada. O prefeito, o ex-prefeito também não fez nada para segurar a Ford aqui, e nós acabamos por perder a Ford, que foi para a Argentina. Eles hoje devem estar realmente muito triste, né? Porque a realidade da Argentina é uma realidade
Não é a
muito
mesma de
ruim, não é a
2021.
mesma, entendeu? Então, repara, aí saiu a Ford e a Ford levou toda uma cadeia que estava em torno dela, a cadeia econômica que estava em torno da Ford, como as empresas sistemistas e tantas outras. Então, nós passamos por um processo de enfraquecimento do ponto de vista industrial. Precisou Lula voltar para trazer de volta a esperança de um novo polo industrial. Não é? Mais tecnológico, uma tecnologia moderna, mais com mais inovação. E é isso que tem acontecido, não é? Com a vinda de Lula, com o retorno de Lula, nós fizemos uma revolução industrial no Brasil que começou por Camaçari, com a vinda da BYD, que teve gente aqui da oposição a nós que até hoje torce contra, não é? Mas é uma realidade. A BYD já está chegando a quase 1 milhão de metros quadrados de galpão em nosso município, onde está se instalando, já colocando o terceiro turno, já trazendo outras empresas, não é? Mas não é só a BYD que veio, nós reabrimos a Fafem, que também foi fechada no governo passado, no governo deles, e a Fafem é uma empresa estratégica, ela produz fertilizante. Só tem quatro empresas no Brasil que produzem fertilizante. Eles tentaram fechar e fecharam as quatro empresas, né, aqui no país. Lula retoma, olha, e a gente basicamente ficou comprando fertilizante lá da Rússia e de outros países. Com a guerra na Rússia, não é, complicou a importação de fertilizantes. Se nós não tivéssemos a Fafem e outras empresas aqui em nosso país, como aqui também no estado vizinho, aqui a nós também, que tem uma outra empresa, em Sergipe, não é? Se nós não tivéssemos, nós estaríamos numa crise profunda de fertilizante nesse país, em um estado da Bahia, como também em boa parte do Brasil, que o agronegócio tem crescido muito e que precisa de fertilizante, assim como tantas outras empresas da agricultura familiar, da agricultura como um todo, necessita e precisa, entendeu? Veja a importância estratégica dessa postura que tem o presidente Lula. Então, isso para nós foi importante. BID, mais Fafém, né, Sinoma, que nós abrimos também, Gold Wind, diversas outras empresas aqui em nosso município que já foram abertas ou chegaram através dessa vinda da BID, que está aquecendo a economia local, né? Mas também traz muitos problemas, porque o fluxo migratório aumentou muito para Camaçari, os problemas ficam para a prefeitura, não é? E obviamente nós temos que buscar dar jeito para aumentar o atendimento à saúde, o atendimento à educação, o atendimento ao social, porque vem muita gente que chega para buscando emprego, às vezes não acha emprego e precisa do apoio público, aí entra, e essa transição é muito difícil para nós, mas ela tem uma importância fundamental a médio e a longo prazo, do ponto de vista do desenvolvimento econômico do nosso município, com novas tecnologias, com inovação, com sustentabilidade, que é isso que importa para nós, nossa gente, para melhorar a qualidade de vida e as oportunidades para a sociedade camaçariense.
Vamos lá, amanhã são 384 unidades, né, que serão entregues à população aqui de Camaçari, mas a gente tem ainda muitas unidades, como o senhor bem falou no início, são cerca aí de 1.712 unidades, né, isso tem ainda os residenciais, Parque Residencial Montenegro 1, 2, né, tem o Verde Horizonte 1, na verdade, o Residencial Serra Verde 1 e 2, o Alfa Residencial, né, que são mais de 160 unidades. Agora, prefeito, a pergunta que não quer calar: como é que podemos garantir, o senhor pode garantir, né, que as casas do programa habitacional Minha Casa Minha Vida cheguem a quem de fato realmente precisa, prefeito?
Olha, primeiro, o que é que aconteceu? Essas casas que foram entregues, né, teve durante a campanha eleitoral, no ano da eleição de 2004, né, o ex-prefeito daqui fez todo um cadastro, mas fez um cadastro de qualquer jeito.
A toque de caixa.
A toque de caixa só para poder fazer a política, usar um benefício público para tentar fazer campanha em cima daquilo. Né? Quando eu assumi, nós pegamos todos os cadastros que foram feitos, né, e registramos, mandamos digitalizar tudo, digitalizamos tudo do jeito que foi entregue, deu uma oportunidade para o pessoal também se atualizar o seu cadastro e fizemos novas inscrições. Né? E isso passa tudo por um filtro, né, da Caixa Econômica Federal e do Ministério das Cidades. Então passa por um filtro que é colocado por eles, ou seja, quais são as pessoas, quais são os critérios para poder você chegar a ter o direito a ter uma casa, de Minha Casa e Minha Vida. Não foi inventado por nós, não foi criado por nós, esses critérios são critérios do governo federal, da Caixa Econômica Federal e exatamente do Ministério. Portanto, nós todos foram passar por esses critérios. Aí, às vezes, comete um erro, tem um problema, a gente vai lá e corrige. Agora mesmo no sorteio, tudo filmado o sorteio, com a presença do conselho, com a presença do secretário, dos assessores, né? Inclusive está aqui Binho, que é subsecretário lá da Secretaria de Obras, CBE, que é o secretário, CBE, que é o secretário. Aí ontem eu vi na imprensa, teve uma pessoa que ganhou a casa que não precisa. Se tiver, meu irmão, é só denunciar para nós. Denuncia que a gente manda apurar na hora, porque essa é a exigência que eu fiz, transparência, filmar, fotografar tudo, comunicar ao Ministério Público Federal, comunicar a Caixa Econômica, ou seja, nós estamos fazendo isso com o maior critério possível. Claro que não é fácil, claro que não é fácil. Cometeu algum erro, algum deslize, teve algum problema, a gente apura. Mesmo a gente tendo entregue a casa, se descobrir que alguém ali burlou os critérios, que eu espero que ninguém tenha feito isso, entendeu? Vai ser apurado e nós vamos tomar providência, entendeu? Eu faço questão dessa transparência, falei isso para o secretário CBE, ele é uma pessoa muito séria, muito honesta, tem um trabalho, tem um histórico em Camaçari, o pessoal conhece a sua personalidade, o seu caráter, entendeu? E isso tem sido feito com a fiscalização, não só da equipe nossa, como também, não é, dos órgãos de fiscalização do Estado do país. E depois a gente manda para a Caixa Econômica. A Caixa também faz uma outra todo um levantamento, toda uma apuração do que está acontecendo, de quem são cada pessoa daquela, de onde se teve casa em outro estado. A gente identificou pessoas que tinham selecionado, mas que teve casa em Belo Horizonte.
Já participou do programa.
Então, é vetado essa pessoa. E aí a gente descobre, vai lá e tira, e avisa para a família, avisa para a população. Não tem nada o que esconder. Tem alguma denúncia, tem alguma coisa, pode fazer que a gente vai correr atrás para poder resolver.
E agora eu acompanhei algumas pessoas, né, e até pedindo informações para como poderia ter, fazer o cadastro agora recentemente, né, que fechou acho que foi 30 de março que encerrou o cadastro do Minha Casa Minha Vida. De forma tranquila na internet, facilitou muito também as pessoas, né, aquela aglomeração, aquela pressão toda, e eu acho que a forma mais democrática é que todos tiveram acesso e poder colocar seus documentos, e ali agora passa pela análise da habitação. Não, e vai para a caixa.
Eu poderia fazer como prefeito de não aceitar o cadastro que estava lá, abrir novos cadastros e tal. Eu não fui prejudicar o povo, porque eu sei que teve muita gente que passou por noite, dia, ali em
chuva,
fila,
sol,
chuva e sol, fizeram de um processo assim presencial, não é, que podia ter feito do ponto de vista eletrônico, não fizeram presencial, exatamente para poder ali tentar ganhar o voto do pessoal, tentar iludir o povo naquele instante ali da campanha eleitoral, né? Não, eu aceitei todo o cadastro, botei lá, vi que tinha muita gente que não estava atualizado, nós abrimos ali para atualizar, demos um tempo para atualizar, abrimos o sistema para ser atualizado, e a todo mundo, muita gente atualizou e muita gente teve a oportunidade de se inscrever. E aí, obviamente, que tudo isso vai passar pelos mesmos critérios, não é? E dentro desses critérios, nós vamos selecionar aqueles também. Ontem tinha lá 4 pessoas no gabinete me esperando para conversar comigo. Caetano, porque eu escrevi, porque minha casa foi o quê? Minha casa foi demolida, não sei o que. Então, gente, repare o seguinte, na Secretaria de Habitação, vocês já foram recebidos lá várias vezes. Tem gente aqui, inclusive, que não é aqui de Camaçari, que não está aqui, não mora aqui, não vive aqui. Aí fica tentando fazer pressão para ver se a gente sabe. Mas não tem jeito, aqui tem que ir. Não é pelo que é correto, pelo que é certo. E nós vamos pelo que é correto, que é certo. Você está inscrito? Está lá? Você está sendo analisado. Se você não for selecionado, se achar que você foi prejudicado, sabe, faz um recurso, que a gente vai apurar o seu recurso.
Agora, esse período também de 10 anos prejudicou muito a população, né, Cássio?
Muito, porque não teve.
Porque não teve...
Aí aumentou, entendeu? Aumentou a demanda.
O déficit, né? Aumentou o déficit muito.
Tem um déficit altíssimo. Obviamente que eu vou hoje, amanhã, conversar com o Lula, para ver se ele bota aqui umas 2 mil, 3 mil mais casas. Agradecer primeiro.
Vai ampliar ainda esse
claro, legado? Claro, para mim será uma felicidade. Ô, Mário, você não sabe? Você sabe, né? A alegria que é uma pessoa receber uma casa e receber ali também, né, a escritura da sua casa, do seu terreno. Eu já fiz muito isso e estamos organizando, entendeu? Fazendo de novo, voltar a fazer de novo. É uma felicidade muito grande. Entendeu? É uma felicidade muito grande. Seja, não só para a gente que está na gestão, mas principalmente para a família. A emoção que a família chega. Quando chega lá, que entra na casa, que não teve espaço de entrar ainda, e chega lá e encontra e vê, fica numa felicidade muito grande. Vai lá, você já foi lá, filma lá para você ver que espetáculo é Minha Casa Minha Vida.
Muito bom. Agora, Catarina, vamos falar um pouquinho do. Destacar aqui a questão do novo PAC, né? O volume de investimentos, quais obras, como é que está essa questão do novo PAC aqui em Camaçari? Que foi a pergunta também da questão da parceria com o governo federal e estadual e com esse novo PAC aqui para o nosso município.
Na questão do novo PAC, nós soubemos aproveitar bem, né? A gente acabava de entrar no governo quando o Lula lançou o novo PAC, e aí eu montei uma equipe específica para poder ir buscar o recurso no novo PAC. Fizemos os projetos ali dentro e, graças a Deus, boa parte dos projetos foram aprovados. Nós temos hoje em torno de qualquer coisa, 300 e pouco, 400 milhões para investimento, né, de infraestrutura na cidade, na área de saneamento, na área de infraestrutura, especialmente na bacia do Rio Camaçari, né, que foi uma obra que eu comecei lá atrás, entendeu? Que depois os outros prefeitos não deram continuidade, né? Deus quis que eu voltasse novamente à Prefeitura de Camaçari juntamente com o povo, né? E, de novo, caiu nas minhas mãos a possibilidade de fazer ou não fazer essa obra aqui, a obra estruturante para Camaçari, que vai mudar profundamente a mobilidade do nosso município. Outro dia eu vi um artigo de alguém que não está tendo investimento na mobilidade da cidade. Esse alguém, né, devia ter dito, não teve, porque nos últimos 10 anos, na última década ou um pouco mais, nenhum gestor teve a capacidade de debater obras estruturantes no município. Fizeram financiamentos e empréstimos milionários para nada, praticamente, para tapar buraco, para isso ou aquilo, e nada do ponto de vista estruturante na cidade. Diferentemente do que nós estamos fazendo, nós já conseguimos, já licitamos a primeira etapa, né? E exatamente a empresa já está colocando o seu canteiro de obra e está começando a obra para que a gente possa fazer essa reestruturação toda. Depois a gente entra com os parques lineares, que é praça no entorno, praça, academias, entendeu? Pista, iluminação, pista de Cooper, para que a gente possa ligar Nova Vitória, Novo Horizonte, a POC 1, POC 2, POC 3, Parque Verde. Então, e faz uma pista e uma obra estruturante que vai ser importante do ponto de vista do saneamento básico do nosso município, porque entrarão outras obras para os afluentes ali, que chega até o Rio Camaçari, né? E, consequentemente, nós vamos beneficiar qualquer coisa em torno de 40 bairros em Camaçari e criar um novo vetor de desenvolvimento para a cidade e, consequentemente, de mobilidade para a população do nosso município.
Vamos lá. Essa questão da obra também do Rio Camaçari, o senhor, ou seja, boa parte do que está aí da obra foi feita no seu governo, final do seu governo, não é isso? Então, o senhor de lá para cá não avançou muito esta obra, os governos que passaram, e o senhor agora tem a oportunidade de retomar essa obra e finalizar. Como é que o senhor sente, Caetano? Tem esse marco histórico, né? Precisou voltar para realmente tocar e dar celeridade a um projeto tão importante e marcante na história do povo de Camaçari.
Na verdade, começou em 2012, muito bom do meu governo.
Isso.
Não é? Obviamente que a gente já vinha com o processo em desenvolvimento, fizemos o projeto, fizemos a licitação, a Caixa Econômica acompanhando, e nós começamos a primeira etapa, que foi exatamente um dos pontos principais, foram as pontes da Radial 1, a Radial A e B, você me parece,
e
né?
E C também, isso.
Ali perto do centro comercial, ali perto da cidade de Saber, que nós também fizemos
isso,
aquela ponte.
Do telégrafo.
Do telégrafo, que foi uma ponte assim, a gente fez em 90 dias, isso, parece, né? Foi um recorde muito, muito importante. Por quê? Porque ali, lembra que na época que as pontes que tinham ali eram com aqueles arcos velhos, antigos, que estavam enferrujados, teve uma chuva muito forte, aí destruiu 3 pontes de vez, aí nós temos que ter uma pressa muito grande para poder a gente ir fazendo de uma por uma. Eu sei que nós fizemos e começamos a obra ali, só que praticamente foram 8 meses do meu governo, onde nós fizemos a primeira etapa do Rio Camaçari. Depois, o prefeito, em seguida, Demar, andou com mais alguma coisa, o depois ele andou mais com alguma coisa, depois parou. Completamente não concluíram. E nós estamos retomando, de fato, já estamos fazendo, e de fato eu espero realmente entregar aquilo para o povo de Camaçari, para o povo da nossa cidade, que vai ser muito importante para a nossa gente.
Vamos lá então, 8:30, 8:30, aqui para a gente chamar os nossos apoiadores culturais. A Patrícia Fernandes mandou aqui. Mário, agradece a prefeitura pela atenção que está aqui no canal. Estava terrível, mas agora está ficando um luxo. Onde fazemos aí nossas atividades físicas. Agradeço ao prefeito. Tem o canal da Gleba A, né?
Nós estamos, inclusive, já solucionando, chegando ao final do projeto aí da nova praça da Gleba A, não só da praça da Gleba A, mas todo o canal ali dentro. Vamos fazer toda uma reforma. Mas enquanto a gente não começou a fazer a obra ainda, é claro que tem que fazer a manutenção. É que nós estamos fazendo em toda a cidade de Camaçari. Nós estamos com um mutirão forte, inclusive final de semana, para fazer a limpeza de toda a cidade, sede hora do município. Voltando de novo aqui, reafirmar no seu programa e para o povo de Camaçari. Camaçari está crescendo com muita velocidade, né? Chegando muita gente por causa da vinda das empresas, da instalação das empresas. Obviamente que as empresas, quando se instalam aqui em Camaçari, as grandes empresas, elas têm os incentivos fiscais, incentivo de ICMS, incentivo de ISS, incentivo de IPTU, e não entra nenhuma arrecadação tributária para o município direta com as empresas, entendeu? Mas tem o emprego, tem a renda, tem a movimentação do comércio, tem a movimentação da cidade, da economia, bola com a economia, atrai outros investimentos, e a gente tem que saber administrar isso, porque a curto, médio e longo prazo, nós temos que reestruturar o município como um todo, especialmente as políticas públicas. Inclusive agora, sábado, depois de amanhã, eu vou estar iniciando a instalação do sistema de distribuição de medicamento para a população de Camaçari. Este é um ganho histórico muito importante, feito pela nossa equipe de TI, de tecnologia da prefeitura, que montou todo esse sistema, que já treinou o pessoal, que já está realmente colocando para funcionar, e sábado vamos dar o start nesse processo para que a gente possa, não é, trazer a tecnologia, para a tecnologia ajudar na saúde, ajudar na mobilidade, ajudar na educação. Veja do ponto de vista da educação como a gente avançou com as fardas, com material didático, sabe, com a valorização dos professores que passaram 8 anos com salários congelados, literalmente congelados, com todo o seu plano de carreira congelado. Eu descongelei, dei o reajuste linear o ano passado de 6,27%, esse ano de reajuste também chegou a quase 10% em alguns níveis, entendeu? E buscando valorizar. Não posso fazer tudo de vez, não tenho condição de fazer tudo de vez, e tenho muita vontade de fazer o mais rápido possível. Mas você reconstruir uma cidade, reconstruir uma casa, é mais difícil do que você construir. Então, leva tempo, e a gente tem que buscar recursos para poder acontecer, para poder fazer acontecer. Por exemplo, eu estava ali comentando no carro, quando vim para cá com as pessoas que estavam me acompanhando, dizendo o seguinte: rapaz, está chegando a hora de pagar quase 40 milhões de reais para um banco. Ou seja, é no mês de junho que eu faço esse pagamento, do primeiro semestre, e depois faço o segundo pagamento no mês de dezembro. Quer dizer, você terá 40 milhões, como eu terei 35 milhões, junho do ano passado, para pagar um banco de um empréstimo que o ex-prefeito tomou, que ele usou o orçamento que ele tinha direito de usar no governo dele, mas meteu a mão no orçamento do futuro governo. Então eu tiro 30 milhões, 35, 40 milhões que eu podia estar botando na estrada, estar fazendo posto médico, estar fazendo posto de saúde, estar comprando equipamentos para o município. Não, estou pagando uma dívida que a gente muitas vezes não sabe onde foi que gastou aquilo, não é? Já pagamos ano passado 70 e poucos milhões. Eu fico olhando para a televisão, fico feliz quando o dólar cai. O dólar hoje, não sei, que não deu tempo para eu ver hoje, que eu saí de carro cedo, mas ontem estava 4,92. Tomara que ele baixe mais para 3, para 2, sabe? Porque a dívida eu pago em dólar. E o dinheiro não é meu, o dinheiro é do povo. Você terá 35, 40 milhões de... investimento para pagar uma dívida, né, só de uma instituição. Ano passado eu paguei 251 milhões, entendeu? Por quê? E a cidade? Como é que a gente encontrou a cidade? Paguei 251 milhões, não tinha uma escola que tivesse condição de funcionamento. Eu já entreguei mais da metade das escolas, vou entregar várias reformadas, né, e vou dar oportunidade. Isto é custo, é investimento na educação. Eu comprei farda, tênis, foi quase 15 milhões, né? Mochila e tudo, né? Que não entra no percentual de 25% para a educação. Eu tenho que tirar também de investimento da cidade para poder fazer isso, para poder dar dignidade às nossas crianças, à nossa juventude, não é? Nós encontramos mais... A totalidade das unidades de saúde, tudo destruídas. Nós estamos entregando agora mesmo, sábado, eu entrego a UPINHA, linda, bonita, organizada, estruturada, sabe? Me lembro que na campanha eleitoral, que o POC 1, POC 2 e POC 3 mais gritava é que durante 8 anos eles não tiveram a UPA funcionando. Foi fechada a UPA pelo prefeito anterior. É preciso lembrar essas coisas. mas que nós entregamos a UPA, botamos para funcionar, é uma das melhores UPAs que funciona dentro do município. Eu tenho, desde quando eu assumi o governo, duas UPAs funcionando, a dos POCs e a da Gleba A ali e do Gravatá, e agora eu estou ampliando mais ainda com uma melhoria que a gente fez na UPINHA para atender a criançada, construindo a UPA de Arembepe, a UPA de Monte Gordo, desculpe, a UPA de Abrantes, e já entreguei a UPA de Arembepe reformada, ou seja, retomando, reestruturando toda a rede de saúde, todas as escolas, para a gente dar dignidade à nossa cidade e à nossa população. Claro que essa obra, que é uma obra que tem pouca visibilidade, porque é reforma, não é construção de obra nova, só que essa reforma ela tem um custo muito alto também, porque estava destruído, e às vezes tem algum vereador ou alguma líder da oposição que vai lá, pega uma escola que a gente não reformou ainda, que foi deixada pelo prefeito deles abandonada e que eu não tive ainda condição de chegar a todas elas, e fala como se fosse coisa nova, algo novo na cidade, e na verdade não é. Fica brincando com a inteligência do povo, mas eu estou imbuído junto à minha equipe para fazer o melhor por essa cidade, de domingo a domingo. Eu não tenho preguiça e nem tenho medo de enfrentar os problemas. Eu vou para cima e para dentro para enfrentar e mobilizo a equipe. E a equipe que não aguentar, se não aguenta, para que veio, né? Então tem que aguentar o pique do velhinho aqui, porque bota para quebrar.
Com certeza, vamos lá. 8:38, 8:38. Por isso que a gente comenta aqui, né, Tairone? Que os empréstimos, ele tem que acontecer, né, em obras estruturantes que fiquem o marco para a população ver. Diz, olha, nós estamos pagando aqui o empréstimo, os juros, mas está ali a obra. Né? Quando você pega para fazer coisas abstratas, né, vazias, você não vê isso funcionando na cidade. E aí tem que pagar o empréstimo e sem ver a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. Então vamos lá, 8:38, voltamos já com o Contato que dá Voz, o Contato que dá Vez.
Programa Contato Direto. Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa, oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940-7448 ou pelo nosso telefone 71 40 42 3122.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas, o melhor.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Coxas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Coxas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui.
acesse a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Olha, olha, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 42 minutos, 8h42, na nossa grande querida Camaçari. Lembrando aos senhores que este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação. E vamos lá, meu amigo, minha amiga, no Prime Day Hospital você encontra tudo em um só lugar. Especialidades como ortopedia, oftalmologia, ginecologia, urologia, vascular, ultrassonografia, entre outras. Todas desfrutando de uma infraestrutura de alto nível, equipamentos de última geração e equipe preparada para cuidar de você com atenção, precisão e acolhimento. Porque aqui no Prime Day Hospital, cada paciente é tratado com excelência, porque nossos médicos somam milhares de cirurgias realizadas, oferecendo segurança e resultados que fazem a diferença na vida de qualidade, na sua qualidade de vida, da sua família. E o melhor, atendemos no Prime Day Hospital diversos planos de saúde, como Bradesco, Saúde, Bradesco Saúde, MedService, Petrobras, Cambed, Select, Saúde Caixa e Brasil Saúde. Atendemos também particular com preços acessíveis e facilidade de pagamentos nos cartões. Chegou a hora, meu amigo, minha amiga, de cuidar com excelência de sua saúde, com quem entende de verdade. Agende agora sua consulta através do 71-4042-3122 ou pelo nosso WhatsApp 71-999-40-7448. Eu falei Prime Day Hospital no centro de Camaçari, tecnologia, experiência, cuidado completo com a saúde dos seus olhos. Deixa eu só pegar aqui, Tairone, rapidamente algumas mensagens aqui dos nossos internautas, nossos amigos que estão acompanhando a gente através aí do programa Contato Direto pelo YouTube e também pelo Líder FM. Aqui eu quero mandar um abraço em especial para meu amigo, o doutor Requião, homem forte da UAB Camaçari. Um abraço, ele mandou aqui, bom dia, Mário, bancada. É importante o prefeito Caetano esclarecer, esclarecedor aí, importantes dados do programa Minha Casa Minha Vida. Um abraço aí, doutor Requião, obrigado pelo carinho, pela audiência. O Gleidson Damasceno, né, para dizer aí ou não, né? Não é não. A Secretaria de Educação de Camaçari criou a Ronda Escolar, Guardiões Escolares, e tem reduzido aí ocorrências de violência no ambiente escolar em 80% de redução, com inclusive aí palestras educativas. O Jamerson Cardoso, bom dia, Mário Augusto, nosso grande prefeito Caetano, presente e atuante. Meire Sena, prefeito, quando teremos o enquadramento dos profissionais da educação na carreira do magistério? Francinete Macedo, deputado Ivoneide, sempre ao lado da vinda da Bia Edi, parabéns. Ana Cecília, aqui também, galera, com Lula, Jerônimo e Caetano, estamos navegando em águas tranquilas. Aqui com a gente também, Maria Lourdes, eu também preciso de uma casa, tá aqui ela pedindo aqui. Luiz Carlos Pereira, bom dia, meu prefeito, minha comunidade, tá pedindo aí sua presença, depois da nossa última caminhada na comunidade, o senhor nunca mais esteve aqui em Areias. E para fechar aqui, o Fredson, um abraço, Fredson. Mário, parabéns pela audiência. Lula e Caetano desenvolveram aí devolver ao povo, o sonho da casa própria. É dignidade e esperança para muitas famílias.
Na verdade, Mário, são muitas coisas. Por exemplo, você vê o pessoal de Areias. Um grande abraço ao povo de Areias. Nós lá reformamos as duas praças recentemente, a escola também. Estamos lá trabalhando com o centro de saúde, organizando lá, e estou indo lá visitar vocês e, consequentemente, dar um abraço e a gente entregar o que a gente já fez lá. Tem várias coisas que a gente já fez lá em Areias. Camaçari tem 3 distritos. Tem o Distrito 7, tem o Distrito Abrantes e tem o Distrito Monte Gordo. Nos 3 distritos, nesse ano e meio de governo, a gente já teve presente e está presente fazendo diversos investimentos. Por exemplo, vou dar um dado aqui na sede, porque assim, o pessoal, logo quando eu assumi a prefeitura, começou a reivindicar que a gente entregasse o Conviver. O Conviver eu construí lá atrás, eles abandonaram o Conviver, Né? E nós reformamos, está agora uma beleza, está atendendo já a população, entregamos, inauguramos, ampliamos, botamos ar-condicionado, ou seja, também toda assistência. Né?
E, dando dignidade aos nossos
velhinhos. Estamos botando, né, um especialista lá para acompanhar, para estar lá dentro junto com a equipe de saúde, para atender dentro do Conviver a essa população de idosos do nosso município, assim como a gente fez agora lá na Orla de Camaçari, na zona rural de Camaçari, Lagoa Seca, né? Temos lá com o Samuel, com a equipe toda, com os moradores, presidente da associação, presidente do sindicato, com a equipe médica, levamos a equipe para lá, a equipe não só com médico, enfermeiro, e também com medicamento, o pessoal para aplicar vacina, fizemos regulação a partir de lá mesmo, para a comunidade, chegando num dos povoados mais distantes da sede, a 53 quilômetros da sede, e vamos fazer isso em todos os outros povoados, fazer chegar a saúde pública lá dentro, a escola. Eu passei lá de Cid para ver a escola Santo Antônio. Quando cheguei na escola, sem avisar nada, nós tínhamos duas nutricionistas acompanhando lá dentro. Uma escola tempo integral. Aí a professora dando aula, estava ali o outro professor da outra sala, e conversei com a diretora, e aí eu fui na sala, conversei com o menino, tudo de farda, tudo organizado, lá na zona rural. Eu disse, está faltando merenda aqui? Senão, não está faltando, prefeito. É que só tem uma coisa que está faltando. Eu disse, o que é? Aí me levaram até a cozinha. Chegou na cozinha, uma geladeira que foi comprada quando ainda fui prefeito, e era amarrada com um elástico. Aí na hora eu liguei para o secretário de Cidade de Educação, Márcio, manda botar aqui a geladeira, manda entregar aqui a geladeira. Você não entregou ainda, Márcio? Eu estou falando aqui agora, viu? Nós vamos ter um problemazinho. Aí, se você não entregou essa geladeira ainda, se não entregou, entregue hoje. E aí Márcio na hora atendeu muito bem, conversou com o pessoal. Ou seja, é isso que nos dá força para poder continuar fazendo o trabalho que a gente está fazendo. Não sei se outro prefeito desceria ali para conversar com a comunidade, entendeu? E estava chovendo no dia, e ali tem um problema com a estrada vicinal. Mas eu estava ali com as caçambas naquele instante, estava com as máquinas, né, melhorando a estrada vicinal, e aí desci, conversei com diversos moradores ali dentro. Ah, Caetano, a gente quer o asfalto. Eu digo, pronto, enquanto não chega o asfalto, deixa eu botar aqui a brita graduada, não é? Especialmente nos lugares onde tem atoleiros, para que não impeça o ônibus passar, para que não impeça o carro passar, nem tampouco o transporte escolar, e que possa circular aqui bem. Então, estamos fazendo, na hora que a gente tiver condição de fazer o asfalto, a gente vai fazer o asfalto, mas naquele instante eu não tenho condição de fazer asfalto ainda lá. Abri o debate com a comunidade, conversei e fui na casa de várias pessoas lá dentro, de Antônio, de várias lideranças dali, né, daquela região, onde nós nos colocamos à disposição. A população ficou feliz com aquela ida nossa, ou seja, é ir para dentro para enfrentar os problemas. Tem problema na entrega de medicamento? Tem, mas eu estou organizando, graças a Deus. Você vai ver, todo mundo vai receber seu medicamento, entendeu? Vai dar para todo mundo, porque a gente está comprando, a gente está abastecendo as farmácias, mas precisa ter um controle maior. E é esse controle que eu quero fazer através da nova tecnologia dentro do nosso município. Entregar a UPINHA, por exemplo, para nós é de uma felicidade muito grande. A Policlínica, estive lá ontem, né, vendo a Policlínica como estágio que está, e já temos uma data já praticamente montada para poder inaugurar. Hoje mesmo tem na Câmara lá o projeto que eu mandei, um projeto de lei, para que a gente possa fazer o consórcio, município e estado. A maioria das policlínicas no estado da Bahia é consorciado com o estado e vários outros municípios no entorno. Por exemplo, Camaçari, quando eu assumi, era consorciado com a policlínica que fica em Simões Filho, juntamente com Simões Filho e outras cidades. E aí divide o recurso de custeio, né? Agora vai ser eu e o estado, vai ser a prefeitura de Camaçari e o estado, Caetano e Jerônimo. E aí eu quero ver se a gente consegue botar 50% para o estado, 50% para o município, ou então Jerônimo pagar 100%, mas eu se eu consigo convencê-lo, né? Porque obviamente que vai ficar um custo muito mais alto ainda, né? A gente terceirizou, já era terceirizado o Glebar, a UPA da Glebar, tem a UPA da Nova Aliança, a UPA de Arembepe, a UPA de Abrantes, a UPA de Monte Gordo e a Policlínica, obviamente que vai ficar um custo alto para a prefeitura. Mas a saúde não é gasto, é investimento. Nós temos que fazer. Se Deus quiser, nós vamos criar um novo ciclo e uma nova rede de saúde pública no município que vai atender o cidadão mais comum dessa cidade, que precisa de ser atendido e com qualidade. Semana passada eu fiz uma reunião com todos os gerentes das unidades básicas de saúde,
Qual foi a discussão lá da atenção básica? Eu quero que seja atendido em todo canto, de forma acolhedora ao paciente que ali chegar. E que dali marque a consulta, que dali marque o exame, que dali aquilo que a gente tinha dito na campanha. Eu conversei com todo mundo, o pessoal assim, Caetano, mas a gente está ganhando um pouco. Eu digo, tá bom, eu vou mandar um projeto de lei para a Câmara para poder fazer produtividade. Eu vou pagar vocês aqui por produtividade, não é? e por acolhimento que for feito pela sociedade. Ou seja, é assim que nós vamos fazer em cada canto de Camaçari, para que a gente possa chegar até o cidadão comum, para que a gente possa atender bem na saúde, na educação, na cidade como todo. Você falou aí da segurança nas escolas com
O ouvinte falou aqui, o internauta, né?
O que o ouvinte falou aí, é verdade, guardiões escolares que fazem um trabalho bom nas escolas de Camaçari, educativo, um presencial, sem precisar de usar a polícia para entrar na escola, entendeu? Nós estamos entrando com um projeto que está dando certo nas escolas.
Vamos lá, Tairone.
Vamos lá, prefeito, bom dia, primeiramente. Eu quero retornar um pouco à questão do processo de cadastro do Minha Casa Minha Vida, a qual o senhor falou aqui, a Justiça Eleitoral, prefeito, ela segue analisando uma ação que investiga, uma ação de investigação judicial eleitoral, que apura possíveis irregularidades nas eleições de 2024. Esse processo acaba envolvendo o ex-prefeito Antônio Elinaldo e alguns dos agentes públicos, né, e candidatos ligados ao mesmo. Interessante que essa ação ela foi movida por uma coligação partidária e ela aponta supostos abusos de poder político e econômico. Entre eles, prefeito, está aí a questão de possíveis irregularidades na execução do plano habitacional Minha Casa Minha Vida aqui em Camaçari, bem como o pagamento de vantagens financeiras. Eu pergunto ao senhor, em caso isso se confirme por parte da Justiça Eleitoral, e o prefeito Elinaldo seja punido, de fato, com a inelegibilidade, ficará confirmado de que houve, de fato, um processo, um vício no processo de cadastro do Minha Casa Minha Vida. O senhor ainda consideraria acertada a decisão de manter, de fato, esse processo, visto que ele baseou-se num vício, agora confirmado, caso seja confirmado, isso pela Justiça Eleitoral?
Veja bem, vocês me conhecem muito bem. Vocês sabem que eu não sou perseguidor, não gosto de perseguir ninguém, né? Eu não torço para que quanto pior, melhor. Eu fui oposição durante 8 anos ao ex-prefeito, né? Veja a minha postura. Nunca fui para a questão pessoal, para a questão familiar. Eu ia pela questão política. Eu particularmente não gosto de estar entrando com ação contra ninguém. Não é? Obviamente que na campanha eleitoral todo mundo viu que o abuso do poder econômico foi estúpido em Camaçari, foi de uma forma estúpida. E aí cabe à Justiça Eleitoral julgar. E vamos esperar que a Justiça julgue. Eu não vou aqui falar desse ou daquele problema que teve. Tudo que você falou aí, todo mundo sabe que teve aqui, com abuso econômico que foi feito. Mas entrega lá para a Justiça. Eu não tenho tempo para perder com isso. Meu tempo é para poder fazer com que o governo melhore a cada instante. Eu estava aqui falando, Zair me lembrou aqui, Caetano, você está organizando o centro da cidade, do município, está um espetáculo, está bonito, está organizado, e agora está organizando o trânsito no centro, ou seja, nós estamos fazendo áreas de embarque e desembarque. Nós fizemos uma pesquisa, estou mudando um pouco de assunto, mas para dizer o que é que mais me interessa nesse instante. Nós fizemos uma pesquisa, qual é o cidadão que chega até o centro, e a cidadã até o centro de Camaçari, chega de que jeito? Né? A grande parte chega através de aplicativos, através de ligeirinho, uma boa parte através do transporte, outra parte através de moto, táxi. Então nós montamos áreas de embarque e desembarque de passageiro em todo o centro da cidade. Então você viu que estava um bocado de moto que dos vendedores, dos gerentes, isso, que eles estacionavam na porta ali e tomavam um espaço grande. Nós arrumamos um lugar para botar essas motos e estamos criando aquelas faixas de embarque e desembarque e de carga e descarga para poder alimentar o centro da cidade, para ter um centro da cidade forte e uma cidade forte, arrumada e organizada. para melhorar a vida do nosso povo, para melhorar a nossa economia, ou melhorar o emprego e renda da cidade. Olha a iluminação pública, como mudou radicalmente a realidade de Camaçari, onde a gente está colocando. Ou seja, quase 8 mil lâmpadas novas em um ano e meio. Em 8 anos eles colocaram o povo do
E a pergunta, Irônica, na verdade, é só para um detalhe que é importante, que ele pergunta a respeito se for comprovado o abuso do poder econômico durante o período eleitoral, essas inscrições seriam suspeitas, mas foi feito um mapeamento e só validou de quem tinha realmente necessidade, né,
Cadinho? Não, com relação às inscrições, foi feito a forma que eles fizeram as inscrições, entendeu? Eu podia ter cancelado tudo. Mas eu pensei na população naquele instante, poxa, 20 mil pessoas, 20 e poucas mil pessoas ficaram ali nas filas e tudo, fazendo, né? Tem o aproveitador, mas tem o cidadão, a cidadã perdeu seu tempo para ir para ali, né? Gastou seu tempo para ir para ali, então nós aproveitamos com esse viés, não tem nada a ver, né? Com o crime que cometeu, entendeu? Nós pegamos, foram as fichas que estavam lá, digitalizamos todas elas, passou pelos filtros. Qual foi o crime que eles fizeram lá antes? Não colocaram o filtro. Nós vamos lá e colocamos o filtro, que são exatamente os critérios de quem é que pode ou não pode receber a casa, né? É tanto que você viu, teve denúncia contra essa questão de aproveitar todos os credenciados e de abrir depois um período para que eles pudessem atualizar o seu cadastro. Atualizar o cadastro, o que é que significa isso? Botar um documento que ele não botou, né? Trazer um dado que a gente não tinha. Por exemplo, chega uma senhora e diz: eu sou mãe atípica, eu tenho 3 filhos, no cadastro aí não está que eu sou mãe atípica, então eu quero agora atualizar, registrar que eu sou mãe atípica e tenho 3 filhos, entendeu? Exato. E está aqui comprovado. Então eu pedi para que cada um comprovasse aquilo que ele tinha dito. Então aí eu corrijo de fato a injustiça que foi cometida e o crime que foi cometido, para não cometer um outro crime. Então ela tem a oportunidade de que está a ficha dela lá dentro, entendeu? Dela dela chegar e através da internet ela fazer aquilo sem precisar pegar filas quilométricas, entendeu?
Importante. Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 59 minutos, 8h50. Quero agradecer o carinho e audiência de todos que estão através da TV Baiana, canal 6.1. Meu muito obrigado. Amanhã, a partir das 7 horas, voltamos com o Contato que dá voz, o Contato que dá vez. Seguimos aqui pela Rádio Líder FM 96,5, nossos canais do YouTube, programa Contar Direto Líder FM. Eu conto com a sua audiência e finalizamos aqui nosso bate-papo com o prefeito Luiz Carlos Caetano. Mas antes, falar desse transporte, Caetano, tão sonhado transporte com acessibilidade, ar-condicionado, que está funcionando de fato em Camaçari. Eu queria que o senhor falasse desse modelo que o senhor tem ainda em ampliar. Foi prometido também durante o período eleitoral um transporte eficiente, funcionando, está aí funcionando. O que o senhor tem a falar sobre isso?
Na verdade, nós em pouco tempo criamos esse modelo. Quer dizer, o governo passado...
Uma emergencial, né?
O governo passado decretou caos no transporte público.
Calamidade pública decretou
oficialmente.
Depois de 6 anos de governo, sete anos.
7 anos de governo, calamidade pública, eu não.
Olha lá, temos imagens do pessoal embarcando aí. Vamos
ver. Aí eu peguei, nós pegamos e em pouco tempo nós fizemos essa mudança. Agora vai ter, nós estamos agora trabalhando já para fazer a concessão, não é? Então estamos cumprindo os prazos de lei para fazer o processo de concessão para que o transporte possa ficar mais 10 anos, 15 anos. Nós estamos discutindo o período e tal. Eu quero dizer que...
Mas não está bom ainda não, Caetano. Né? O povo está reclamando ainda, porque tem alguns pontos que não estão de roteiros, alguns pontos que não estão passando no horário, ou seja, avançamos muito enquanto Camaçari, enquanto munícipe, tem o transporte público regular, mas ainda precisa avançar mais. Tem projeto para estar melhorando cada dia mais?
O processo de concessão traz
isso. É isso que vai beneficiar.
Aumenta a quantidade de ônibus e, obviamente, a quantidade de roteiros, né? Dentro do que está acontecendo. Ou seja, a gente está acompanhando, a gente está pesquisando, está acompanhando e está corrigindo as falhas. Na verdade, a STT de Bios fez um bom trabalho. Está de parabéns o trabalho que eles fizeram.
Só tem um ano de experiência, começou agora no Camaforró, né?
Pois é.
Começou a rodar no Camaforró em 2025.
Hein?
Foi
São João, né? Então, assim, nós vamos fazer o processo de concessão, vamos realmente mandar para a Câmara aprovar, né? A Câmara aprovando, aí nós vamos fazer esse processo da concessão, mas corrigindo para que a gente possa melhorar ainda mais e possa absorver mais a população de Camaçari como um todo.
A população também estava desacostumada, né, a pegar o transporte público regular, né, ônibus, de, é, a questão de passageiros, ou seja, isso também gera um impacto de acostumar a voltar o ônibus circular, alguns horários, ou seja, é algo que a gente precisa reeducar a população a utilizar o ônibus.
É criar essa cultura de que ter o ônibus, né?
Que oito anos sem transporte público não é brincadeira, não,
Gaetano. Uma pessoa que nós fizemos, ela estava muito contente porque, por causa do ar-condicionado. O que mais o pessoal elogiou, além da acessibilidade, foi o ar-condicionado e um dos novos que nós colocamos para rodar na cidade. Então, só para dar aqui um registro, vou ter uma reunião semana que vem com o Ministério Público, doutora Rita Torinho, doutora Tiara, nos convocou para uma reunião para a gente fazer uma avaliação. Né? E uma das coisas que a gente registrou é que vários outros municípios copiaram esse modelo que nós botamos aqui em Camaçari. E olha que a equipe nossa, assim, que entrou, não tinha experiência.
Experiência, é verdade.
Né? E aí eu mesmo fui para dentro. Quantas reuniões eu fiz com o Teles e com Edmilson, nós fomos para dentro e discutimos, botei o pessoal para viajar, para ver modelos em outros estados, em outros municípios, ou seja, até que nós encontramos um desenho, graças a Deus deu certo. É, precisa aprimorar e melhorar a cada instante, como toda política pública. Você tem que ir avaliando e conferindo, calibrando para que ela possa funcionar a contento.
Saúde, Caetano. A gente viu aí a retomada das cirurgias eletivas, mutirões, ultrassonografia, cataratas, cirurgia de cataratas. E também um dado muito importante que a gente pode reforçar aqui, que foram mais de 220 mil atendimentos. Ou seja, a saúde ainda tem muito o que fazer, mas também já fez muita coisa, né?
Na verdade, quando você vai melhorando, vai aumentando.
A demanda, né?
A demanda vai aumentando, aí você tem que aumentar mais a oferta e vai aumentando, e aí...
É um saquetel furado.
Mas nós temos que estar atentos, temos que fazer. A equipe tem se esforçado muito, né? Olha aí, ali é o quê? Vocês estão mostrando.
Ali é as cirurgias, né? E são cirurgias eletivas, né?
Ah, sim. Foi feita agora a seleção desse final de semana passado, nós chegamos a selecionar 300 pessoas, né? Em torno de 300, um pouquinho menos, 200 e pouco, 290, 300 pessoas, já para cirurgias eletivas, né? De diversas cirurgias. E vamos continuar fazendo isso, né? Com a policlínica, a gente vai ter uma vantagem muito grande, a nova policlínica, né? Porque todos os exames de imagem nós vamos fazer na policlínica.
Eu falei aqui, 200 mil atendimentos, mas atendimentos odontológicos, que foi uma queixa da população nos últimos anos, que o povo não tinha realmente... essa cultura, né, de cuidar da saúde bucal e que foi negligenciada ao longo dos anos. A gente tá falando isso, gente, eu vou pegar até o gancho aqui da fala do prefeito, sempre falando do passado, do que aconteceu em Camaçari, porque esse recorte, Caetano, maltrata a nossa gente. Que você pegar, por exemplo, transporte, 8 anos sem transporte. Você pega Minha Casa Minha Vida, de 8 a 10 anos sem entrega de Minha Casa Minha Vida. Você pega atendimento odontológico, a população, isso gera um prejuízo, né, e que muitas das vezes não tem como reparar. Porque quando você perde seus dentes, por exemplo, Dona Maria que estava com 30 anos, há 40 anos, perde seus dentes, ela vai ter que usar a prótese. Isso não volta mais, não tem como realmente voltar os dentes naturais. Então é um prejuízo causado à população. E esses 220 mil atendimentos odontológicos, isso significa um impacto importante na saúde bucal, porque tudo começa pela boca, né? E no cuidar dos dentes, a gente sabe a situação que vive o nosso
Na verdade, gente. A gente acertou muito da equipe de odontologia, é uma equipe muito competente, tem feito um trabalho muito importante. Não é? Nós agora, inclusive, vamos iniciar o processo de reforma lá do céu, não é? Que também nós encontramos totalmente destruído aqui, todo ali, aquilo que fui eu que construí e trouxe para a Camaçari à época, não é? O Centro de Especialidades Odontológicas, que se chama céu. Isso. Então, nós vamos fazer, mesmo assim, o pessoal tem trabalhado, não é? Nós estamos com um odontomóvel também, que tem ajudado muito, que funciona, ou seja, a equipe tem trabalhado muito e a gente tem tido bons resultados.
O atendimento odontológico nas UPAs, né, no 24 horas, isso é importante, né? A gente vê muita gente buscando atendimento em Camaçari, ficou um bom tempo sem atendimento odontológico de emergência, um bom período, realmente. Então, assim, a população cobrando essa questão, tem alguns bairros aqui, minha produção me informa, que Santo Antônio não está tendo lá, o pessoal está reclamando assim de... que não está tendo, mas tem muitos lugares que está acontecendo de fato, que é tão importante.
A gente vai ajustando. Obviamente, né? A gente tem que ouvir a cidade mesmo, ouvir a população. Não tem que ficar chateado quando a população liga, que pede informação. Tem que, pelo contrário, tem a obrigação de atender. Tem a obrigação de atender. Tá? A saúde, ela é uma agenda muito pesada, não é? E a gente tem que ter paciência e competência para poder trabalhar ela a cada instante. Quando nós pegamos a saúde pública privatizada, não era feito pelas unidades de saúde, as unidades de saúde estavam abandonadas, e nós fomos mudando esse ritual da saúde, transformando isso para fazer com que a saúde pública cada vez mais ela atendesse ao cidadão e à cidadã. Vou dar um dado para você aqui. Naquele feriadão que teve, no último feriadão que teve, nós atendemos nas UPAs da sede com as UPAs da Orla, nós atendemos 4.500 pessoas no final de semana. 4.500 pessoas. E todas as pessoas, 99% delas, saíram satisfeitas com o atendimento. Não é? Então, não é uma coisa pequena, não é uma coisa assim. Nós temos uma rede muito grande da saúde pública, entendeu? E estava sucateada. Então, a gente está recuperando a rede, recuperando o trabalho, recuperando as normas, botando tecnologia dentro, por exemplo, a telemedicina. Já temos em vários lugares, vamos ampliar o processo de telemedicina. Outro dia eu fiz uma consulta por telemedicina, que foi uma das melhores consultas que eu fiz com um especialista, não é?
Não precisa sair de casa?
Não precisa sair de casa. O gabinete faz. E aí explica, dialoga mais com o médico, com a médica, entendeu? Né? Tem mais tempo e tal. E isso nós estamos também trabalhando, estamos montando e vamos montar mais ainda. Então, a tendência é melhorar cada vez mais. Obviamente que a população tem que fiscalizar mesmo, tem que participar, tem que denunciar quando tiver alguma coisa errada, para que eu possa, como prefeito, ir atendendo e resolvendo. Quando eu não estou no telefone, eu estou reunindo com alguém no lugar, estou visitando alguém, eu visito, atendo por telefone, faço presencial, faço por rede social, enfim, mas estou presente constantemente no município, todos os dias, graças a Deus.
O senhor falou de medicamentos, o senhor falou bem antes de medicamentos e falou agora da tecnologia. Essa questão, Caetano, o senhor tem dito aqui muito no programa, de implantar trazer esse programa da entrega de medicamentos. Como é que o senhor vê, vai de fato otimizar o atendimento, a entrega dos medicamentos, controlar mais esse medicamento para que um cidadão não pegue em um local e depois pegue em outro e realmente só dê a quem precisa mesmo do medicamento? Ou seja, como é que vai funcionar esse novo sistema? E quando ele chega, efetivamente?
Não, ele já está já sendo implantado na rede, me parece que é no sábado. Deixa eu ver aqui, pessoal. No sábado nós vamos já oficializar, vamos fazer essa entrega oficial. Eu vou para a unidade de saúde, vou mostrar lá da unidade de saúde como é que funciona. Claro, pedir o apoio da sociedade, vai ser um espetáculo, porque a gente está usando a tecnologia, né? E quem comanda isso é Anderson, que é um técnico aqui da Prefeitura de Camaçari, juntamente com outros técnicos ali, que eu quero mandar um abraço forte para eles e agradecer esse trabalho que eles estão fazendo. E aí nós vamos fazer um processo de transição para que a gente possa aprimorar mais para entregar, não é, o medicamento do diabético e do hipertenso em casa. Quando eu conseguir fazer isso, eu vou já liberar bastante a rede nossa de saúde, entendeu? E espero que a gente possa fazer o mais rápido possível. O pessoal está muito entusiasmado. Nós botamos um computador em todas as unidades de saúde, computador.
Ah, o medicamento, né?
Médico em todas elas, entendeu? Médico em todas elas. Você tem um médico que entrou de férias, até você conseguir outro, vou colocar ali. Às vezes tem um problema desse tipo, mas nós estamos assim trabalhando e apertando o cerco no sentido de que possa ter médico em todas as unidades, tem o medicamento, tem a presença do farmacêutico, tem a presença do enfermeiro, você é da equipe completa, entendeu? Esse negócio mesmo do melhor em casa. A gente continua com um trabalho fantástico. Essa semana encontrei com uma menina, uma moça, em um desses eventos nossos. Ela disse: prefeito, você está lembrado de mim? Eu sou enfermeira. Lembra que o senhor fez uma visita com a gente do Melhor em Casa? Eu digo, lembro. Você está trabalhando lá? Esse trabalho lá é um espetáculo, prefeito. O povo gosta muito quando chega o médico, que é a equipe, para poder chegar na casa do paciente que está acamado e atender aquele paciente. Por que você não volta lá para de novo dar e com a gente? Que me incentiva muito quando o senhor está presente. Semana que vem vou fazer isso, vou visitar novamente, né, algumas casas com o pessoal, até para incentivar e para poder valorizar o trabalho que o pessoal está fazendo. É um negócio humano muito bonito esse trabalho.
A equipe que está atualizando a gente, Caetano, disse que a questão do sistema, para discutir o sistema e a implantação do mesmo, ficou marcado para o dia 19 agora deste mês, lá na Upinha. não sábado agora, mas
terça-feira.
Terça-feira, dia 19.
Mudou para terça.
Mudou para terça. Ah,
então foi ótimo você dizer isso aqui, porque tinha a informação que eu tinha. Aliás, eu estava até olhando aqui, porque alguém ligou, anotou aqui para mim, mas não notou que tinha mudado para terça-feira. Mudou
para terça-feira.
Então, terça-feira que pergunta logo que horas aí, para todo mundo estar sabendo.
Manda aí o horário aí.
Liga aí o horário aí, minha filha.
Já vai fazer cabelo barbe.
Todo
mundo aqui, a gente vai. Transporte, Caetano. Transporte já falamos aqui. De fato, agora falar um pouquinho de segurança, Caetano. Dentro dessa questão dos guardiões escolares, a gente viu aqui em Camaçari redução da violência, os investimentos.